Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o chamado Direito Médico. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Thaisa Taques. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Thaisa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora explicar primeiramente para os nossos ouvintes o que, que é esse ramo do direito chamado direito médico, o que, que ele engloba?
Veja, Jéssica, eu gosto de tratar do direito à saúde, né? Porque o direito médico, ele engloba tanto a responsabilidade civil do médico, do dentista, dos estabelecimentos de saúde, né? Então, ele é um ramo muito específico e, ao mesmo tempo, muito amplo, né? Porque ele trata tanto dos profissionais da área da saúde, como dos pacientes também, como o Sistema Único de Saúde, né? O dever aí constitucional do Estado, que nós vamos tratar, né? Então, ele é um tema bastante amplo, que resulta nas chamadas demandas indenizatórias, né?
E, doutora, acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes se o direito à saúde, ele está previsto na nossa Constituição, está?
Está. Veja, cabe até uma breve reflexão, Jéssica, acerca aí do dever à saúde, né? Ele está esculpido na Constituição Federal, certo? Ele é considerado um direito social, constitucionalmente garantido, né? É previsto no artigo 196. Então, o que, que o artigo 196 diz da Constituição? Que a saúde, ele é um dever do Estado, né? E não é isso que nós vemos, né, Jéssica?
Sim.
É garantido aí mediante políticas públicas, né? Políticas sociais e econômicas. O que, que a Constituição diz? Que tem que prever a redução dos riscos, a redução das doenças, os tratamentos, né? E o acesso da população aí universal e igualitário a essas ações e serviços para promoção, recuperação, tratamento, né? Infelizmente, hoje não é o que a gente encontra. O artigo 197 da própria Constituição, então, está na Carta Magna, né? Ele diz que é de relevância pública as ações e serviços de saúde, e que cabe ao poder público dispor nos termos da lei sobre a execução direta ou através de terceiros para o setor, aí para toda a população. Até tem uma lei que é 80 de 90, que ela traz aí o artigo que ela diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? Então, ela está lá prevista na Carta Magna.
Sim.
O acesso deveria ser para todos, mas hoje em dia não há pessoal para toda a população, tudo que nós observamos, mas ela está prevista sim.
E, doutora, queria também pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, quais são, em linhas gerais, os principais direitos dos pacientes? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Certo. Os direitos dos pacientes, eles são direitos da população em geral, né? São os direitos aí constitucionais, direitos civis, da pessoa humana. É um rol aí muito extenso e cabe aqui, Jéssica, a gente elencar os principais para a população saber, né? Então, o paciente, ele tem direito a ser atendido prontamente em caso de emergência, né? Então, ele chega num hospital, não tem vaga, o sistema muitas vezes coloca-o em fila, o que nós verificamos nos jornais e tudo mais, mas a legislação garante aí o atendimento pronto em caso de emergência. Ele tem o direito à identificação dos profissionais que o atendem, né? Então, o direito à saúde, o direito médico, ele é muito pessoal, né? Então, ele tem esse direito aí de ser tratado, né, com educação e respeito, saber quem que está tratando dele. Muitas vezes, a gente vê na prática que quando é atendido em emergência, não sabe nem o nome do médico, né? Então, é um direito dele. O direito à informação, o paciente, a família do paciente, saber qual vai ser, qual é o diagnóstico, o prognóstico, o que, que vai ser tratado, né? Qual é a medicação, a cirurgia, a técnica cirúrgica empregada. Então, ele tem direito a essa informação, tanto que nós, profissionais aí da área do direito médico, trazemos o documento do consentimento informado como um documento tão importante, porque surge do direito do paciente de informação. Ele tem o direito a ter essa informação do tratamento e o direito aí ao consentimento informado, porque um direito dele também é de consentir, né? Temos aí um tema bastante polêmico, as testemunhas de Jeová, por exemplo. Sim. Eles não consentem. E o médico não tem o poder, né? Então, o direito ao próprio corpo é do paciente no sentido legal, sempre tratamos, né, aqui das condições legais, de consentir ou não um tratamento, né? Outro direito é o direito ao sigilo médico, né? Obviamente, o que é tratado não pode ser aberto para ninguém, né? Muitas vezes não quer, o paciente não quer que o marido saiba, não quer que os filhos saibam, é um direito dele, né? O direito acompanhante, esse direito é importante os nossos ouvintes saberem, né? Os adolescentes que têm até 18 anos e os idosos acima de 60 anos têm direito a um acompanhante, mesmo se tiver em enfermaria, mesmo se tiver no SUS, onde aí ficam vários pacientes no mesmo leito, né? Nos casos aí de internação. O direito à documentação também, né? Muitas vezes a gente vê os pacientes aí procurando o INSS para ter demandas previdenciárias, auxílios-doenças, aposentadoria por invalidez. E aí, para facilitar um processo previdenciário, a documentação. Então, ele pode requerer, é só ele ou uma pessoa autorizada por ele com a documentação de autorização no hospital,
sim,
que lhe forneça uma cópia do prontuário. Mesmo nas demandas aí por supostos erros médicos, que eu não gosto de chamar de erro médico, essa vulgarização do nome não é bacana, é importante que leve o prontuário, né? Que pegue aquele prontuário sempre. Então, é um direito do paciente a cópia do prontuário. Alguns outros direitos aí, o receituário legível. Muitas vezes ele não entende o que está escrito, ele pode, sempre com muito jeito, muita educação, porque eu não gosto de vulgarizar a relação médico-paciente com o Código de Defesa do Consumidor, que isso é uma coisa que também a gente vai tratar ao longo. Aí eu acho que essa relação é uma relação... O médico, ele está cuidando da sua saúde, né? Então, tem que ter um respeito, um pedido, não uma exigência, né?
Sim.
Então, muitas vezes a gente vê, não, não entendi nada que está escrito. Não, né? Esse doutor, eu não consigo verificar o que é para eu tomar. Então, ele pode pedir, sim, com jeitinho, para ser feito o prontuário aí, os atestados.
Legível.
O direito ao planejamento familiar, e aí é com o Estado, né? O que é o planejamento familiar? Anticoncepcionais, laqueadura, vasectomia, né? Então, aí é um dever que o Estado tem que nos garantir, né? Isso é um dever, um direito do paciente. O tratamento paliativo, né? Isso é o direito do paciente também. Ele tem aí o direito para escolher um tratamento que apenas vise aliviar uma dor quando ele não quer um tratamento mais agressivo. Aí, um exemplo clássico é os tratamentos oncológicos, né? Seria essas questões, as mais importantes aí dos direitos, dentre inúmeros outros.
E, doutora Thais, é importante a gente frisar para os nossos ouvintes, esses direitos que a senhora mencionou são tanto para os pacientes da rede de saúde pública quanto para as redes privadas?
Sim, Jéssica. Inclusive, eu ressalto que é dever do Estado, ressalto de novo, que é dever do Estado fornecer medicamentos e tratamentos não oferecidos pelo SUS. Né? E aí que cresce essa judicialização da saúde, né? Porque a precariedade do sistema público é aliada aí ao insuficiente fornecimento de remédios gratuitos, né? E isso é levado aos tribunais. Porque aí o paciente quer aquele medicamento, ele precisa daquele medicamento, o Estado não quer dar. Como é que eu faço, né? Eu estou num estado de precariedade. Aí ajuíza uma demanda, pede uma liminar para que o juízo forneça, né, aquela ordem judicial que o Estado compra aquele medicamento. E isso dá muito certo, né? A população, ela passou a se socorrer aí com certo êxito, né, na guarida do Poder Judiciário quanto a esse medicamento. Então, tanto no, na iniciativa privada como na pública, sim. Tendo em vista aí que o direito à saúde, ele é indissociável do direito à vida, né? Ele é um direito muito importante. A gente não pode mais aceitar a recusa no fornecimento gratuito desses remédios e de tratamentos, enfim,
Sim.
para quando a condição é a vida, que é o bem maior, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Thaisa Taques. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito médico ou direito à saúde. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente em relação aos médicos e aos profissionais da saúde. Quais são os direitos e os deveres deles?
Certo, estamos aqui, vamos nos ater aos médicos, né? Os direitos e os deveres dos médicos estão previstos no Código de Ética Médica, né? Então, o que são os direitos? Exercer aí a medicina sem ser discriminado, né, independente de cor, raça, o credo, né, indicado, um dever do médico é indicado o procedimento correto, tendo em vista os seus estudos, né, a sua melhor prática. Não é o tratamento que o paciente quer, né, é o que ele entende. Ele é um profissional que estudou para isso. Ele pode e deve, e aqui é muito importante a gente frisar que o médico pode apontar falhas em normas, contratos, estabelecimentos hospitalares. A gente vê muitas matérias aí nos jornais de determinados hospitais que têm falhas, não tem medicamentos, não tem condições de internação. O médico, ele pode apontar essas falhas para o corpo clínico, para o corpo diretor daquele hospital. Inclusive, ele pode se negar a trabalhar quando ele julgar que aquelas instalações são indignas, né? Porque as coisas, elas têm que ser, pelo menos, ter as mínimas condições para elas funcionarem, porque senão o resultado adverso, ele vai vir, Jéssica,
Sim.
né? Então, ele tem o direito, o médico, de se recusar a exercer a sua profissão em instituições públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou condizentes com aí as necessidades do caso, né? Ele também pode suspender as suas atividades, não suspender no meio do tratamento, né? Mas suspender, não, esse hospital, né, não tem a medicação, eu preciso, então não vou aí. Esse é um direito que está previsto aí no Código de Ética Médica. Ele tem o dever de internar e assistir os seus pacientes, sempre aí na melhor forma possível. E ele tem o direito de decidir em qualquer circunstância, levando em conta a sua melhor prática, né? Como eu já disse, a sua consciência profissional. E caso ele não concorde com o tratamento ou com a solicitação do paciente, ele pode se negar àquele procedimento, né? Muitas vezes, se aquilo for, o Código de Ética, ele diz assim, que recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. Então, o médico não é uma máquina,
Sim.
né? Como
É um
nós,
ser humano, né?
exato, como nós, advogados, a gente tem uma linha, né? A gente não é obrigado a atender todo o cliente, eu digo, que nos procura, com o médico também. Ele não é obrigado a procurar, a atender todo o paciente que ele procura, diferentemente de uma situação de emergência, que ele está naquele plantão e aí sim, né? O consultório eletivo aqui, eu estou dizendo, né? E também estabelecer os seus honorários de forma digna, né? Isso é muito importante. Isso está previsto também no Código de Ética. O médico, ele não tem que atender de maneira gratuita, né? Ele estabelece, ele é um profissional, né? É diferente. Tentamos aqui colocar que o Estado deve fornecer saúde. O médico, ele é um profissional que está trabalhando, né? E ele tem que ser remunerado, como qualquer outro, né? Aí, se vai ser remunerado pelo Estado e não pelo paciente, é uma questão a ser tratada. E o que cumpre frisar aqui, que eu acho que é muito importante nessa questão, é que a obrigação assumida pelo médico, ela é de meio. Ela não é de fim, ela não é uma obrigação de cura, né? Ele utiliza todos os meios disponíveis para o melhor tratamento possível naquele caso.
Doutora Thaís, agora eu queria entrar aqui na nossa entrevista em um tema um pouquinho polêmico, que são os chamados erros médicos, algo que a gente tem escutado falar muito na mídia nos últimos tempos, e queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que pode ser caracterizado por erro médico, o que é isso, como que isso funciona na prática.
Certo, vamos lá, Jéssica. Eu não gosto do termo erro médico, certo?
Uhum.
Eu gosto do termo responsabilidade civil do médico. Como responsabilidade civil de qualquer outro profissional. Responsabilidade civil do médico, do dentista, né? Até dos farmacêuticos, né? Então, aqui, a priori, a gente precisa esclarecer que a ciência médica, ela não é exata,
uhum.
né? O sucesso do tratamento, ele sempre depende da boa prática médica, sim, mas das condições do ambiente. Tudo isso que a gente vem tratando aqui nessa entrevista. O hospital, o estado, né?
Sim.
Depende das reações orgânicas do paciente, né? Também dos deveres do paciente, porque a gente tratou ali em cima dos direitos do paciente, mas quais são os deveres do paciente? Aquele paciente que terminou uma cirurgia, foi para casa e não seguiu nenhuma prescrição médica. Né? Então, depende aí também dos deveres. Ele tem que seguir as recomendações médicas, tomar as medicações,
uhum.
fazer fisioterapia, não fumar em pós-operatório, né? O cigarro é um grande vilão. Enfim, uma série aí de fatores que fogem às mãos do profissional de saúde. Então, para que o profissional da área da saúde, ele seja obrigado a indenizar um paciente, que é o que buscam através dos supostos aí erros médicos,
uhum.
né? Que muitas, na maior parte dos casos, 70% dos casos, o judiciário entende pelo não erro médico, né?
Uhum.
Pela não ocorrência de erro médico. Mas para o profissional ter que indenizar, o paciente deve provar, o autor de uma ação, ele deve provar que aquele médico agiu com negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro, né? Então, ele tem que comprovar a culpabilidade daquele agente e não só o dano. Porque, como eu já disse, a atividade do médico, ela é de meio, ela não é de fim, né? O que, na maior parte dos casos, não se comprova. O
uhum.
judiciário, na maior parte dos processos dessa natureza, demonstra que o resultado adverso, ele não se tratou de erro médico, né? E aqui eu peço licença para citar nosso grande papa aí do direito médico.
Fique à vontade, doutora.
O desembargador Miguel Kifuri Neto, ele tem uma obra que todos os militantes da área aí do direito médico têm como seu livro de cabeceira, né? Que é a responsabilidade civil do médico. E ele diz que, pela própria natureza do ato cirúrgico, cientificamente igual, não importa a subespecialidade e tudo mais, ele diz que a relação entre o cirurgião e o paciente, ela está subordinada a uma expectativa do melhor resultado possível. Muito embora haja possibilidade de bons ou não muitos bons resultados. E que mesmo na ausência de imperícia, imprudência ou negligência, depende desses fatores alheios, né? Por exemplo, o próprio comportamento do paciente, a reação metabólica.
Uhum.
Então, nós temos aí um desembargador, que foi nosso presidente aí do Tribunal de Justiça, que traz de maneira brilhante essa caracterização do erro médico, né? O erro médico, ele não existe em todos os casos. Nós vemos aí na prática que existem sim casos absurdos que a gente vê muitas vezes noticiados na mídia. Não vou me ater a casos aqui para não,
uhum.
né? Mas erro da medicação aplicada, muitas vezes decepar um membro, como o dedinho e tudo mais. Tivemos um caso bem polêmico. Como a gente tem casos, muitas vezes, em que o paciente já está tão fragilizado com aquela doença que ele quer o tratamento, ele quer que o médico dê aquele tratamento, mas ele quer a atenção do médico. Ele quer ser ouvido, ele uhum. quer, ele está carente também. Muitas vezes o médico, eu costumo brincar que nós temos médicos muito humanos, e nós temos médicos muito profissionais, isso não quer dizer que eles não sejam humanos, muito objetivos, que fazem o tratamento, mas eles não têm essa... É do ser humano, né? Nós temos profissionais que têm esse carinho e profissionais que são...
Que não têm.
Que não têm, exatamente. Então, muitas vezes, uma demanda de erro médico vem porque eles esperam esse carinho. E muitas vezes eles não têm. E o tratamento não teve erro médico.
Uhum.
O tratamento foi correto, mas ele tinha uma expectativa de acolhimento que não existiu.
Sim.
Isso é uma grande parte.
Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes esses três termos que a senhora mencionou para a gente, que é a negligência, imprudência e a imperícia. O que significa a gente falar nisso?
Então, vamos lá. A imperícia significa falta de prática, tá? É imperito, ele não é perito.
Uhum.
É aquela pessoa que tem ausência de conhecimentos, né? É inábil, é inexperiente, digamos assim. A negligência é o negligente mesmo, é aquele que ela se caracteriza por uma inação, por uma passividade, uma inércia, não agiu, né? Ou agiu de qualquer jeito, relaxado, né? Sem o devido cuidado e precaução. Foi negligente mesmo. E a imprudência, ela caracteriza-se pela imprevisão do agente ou da pessoa, né? Aquela pessoa que age com uma falta de atenção, com uma imprevidência, com descuido. Elas são muito parecidas, mas cada uma tem a sua linha, né, para se verificar. Fora essas três caracterizadoras de culpabilidade, a gente tem um erro grosseiro, que aí são casos que você bate o olho e fala, não é, é erro médico, né, como o clássico aí, decepar um membro, né, essas coisas que aí não tem muita discussão.
Sim. Doutora Thaisa, queria pedir para a senhora também explicar para a gente o que significa a gente falar em responsabilidade civil ou criminal do médico, qual a diferença entre esses dois termos?
Tá, então a responsabilidade civil, Jéssica, ela está prevista no Código Civil, no artigo 186 e no 951. A responsabilidade civil, ela é decorrente de culpa.
Uhum.
Então, o agente, o paciente, tem que comprovar negligência, imprudência ou imperícia, né? A responsabilidade criminal, ela tem que comprovar o dolo, a vontade do agente, né? Ele tem que agir com aquela vontade aí que já é do crime, né? Porque muitas vezes o médico, ele não teve aquela vontade e aí é responsabilizado civilmente, né? E não criminalmente. É importante a gente frisar que a responsabilidade civil é subjetiva, né? Então, o agente, o paciente, perdão, ele tem que comprovar a existência efetiva do dano e do nexo de causalidade. O que que é o nexo de causalidade? É comprovar que aquele ato deu origem àquele dano, né?
Uhum.
Não pode simplesmente, chegou, deu errado, mas nada teve a ver com o ato cirúrgico. E sim, porque o paciente fez uma alta pedido, né?
Sim.
Então, aí a responsabilidade civil... E criminal, ela é nessas linhas.
Uhum. E, doutora, em um suposto erro médico, o local de trabalho desse médico, seja uma clínica, um posto de saúde, ou até mesmo um hospital, ele pode ser responsabilizado junto também?
Pode. E aí, tem uma linha muito muito distinta de pacificação de jurisprudência ainda nos tribunais inferiores, né? Porque tem que ser analisado diversos fatores, né? A maior parte das pessoas dizem, a responsabilidade do hospital é objetiva. Teve o dano, independente do que aconteceu, ele vai responder junto e pagar independente de culpa.
Uhum.
Não é assim. Então, o estabelecimento que oferece os serviços através de seus prepostos, ele tem uma responsabilidade mais imediata, né? Então, assim, você procurou o hospital e ele falou, não, vá consultar com o médico plantonista. Essa responsabilidade é objetiva, é mais imediata. Agora, você procura um médico, né? E o médico ofereceu lá um hospital para você, três hospitais, e você escolheu aquele hospital. Então, nós temos aí, quando o médico apenas utiliza o local para realizar o seu trabalho autônomo, sem nenhuma espécie de vínculo, ele não é funcionário do hospital.
Uhum.
E aí, o STJ... né, através aí do recurso especial 908-359 de Santa Catarina, ele firmou entendimento afastando a responsabilidade objetiva dos hospitais pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais. Então, quando não, esse profissional não tem vínculo de emprego ou subordinação. O que, que ele diz para você entender de uma maneira muito objetiva? Uhum. Né? Que se na ocorrência do dano impõe-se ao hospital que ele responda pelos erros cometidos pelo médico, não pelo hospital, aqui eu estou dizendo pelo médico, né? Então, o hospital responde de qualquer jeito. O médico não tem vinculação com o hospital, mas ele está operando, ele é autorizado a operar, né? E aí, o hospital vai responder independente de qualquer atuação do hospital, né, da enfermagem, da hotelaria,
sim,
né, se a gente aceitar essa tese, o STJ diz que a gente estaria aceitando que o contrato firmado seja de resultado, e não é, pois o médico não garante o resultado, né, leva ao seguinte absurdo, né, para você entender, que numa hipótese de uma intervenção cirúrgica, ou o paciente sai curado, ou ele sai indenizado. Né? Então, o STJ entende que não, que quando o médico escolhe aquele hospital ou o paciente escolhe e ele faz parte daquele rol de médicos credenciados, muitas vezes o hospital não tem responsabilidade, quando a responsabilidade é só do médico. Então, isso, o nosso problema é que o judiciário, muitas vezes, quando vai julgar responsabilidade civil médica, os juízes não têm esse conhecimento na área médica. Muitas vezes, socorrem-se de familiares, amigos, peritos, né, que fazem os laudos periciais. E aí, não tem um julgamento uniforme. Mas o STJ já bateu o martelo e vem decidindo dessa maneira desde 2008.
Doutora Thaís, acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes quando um paciente entra com um processo contra o médico ou contra o local que o profissional trabalha e quais são as provas necessárias para comprovar esse suposto erro médico ou o serviço que ele não recebeu e deveria.
Então, as provas assim. Primeira coisa, o prontuário.
Né?
O prontuário ali, ele tem que estar descrito corretamente e a demanda na área da saúde, ela vai ser, o que vai determinar são as provas periciais. Então, é bom que o paciente esteja assistido, sim, de um assistente técnico da área de saúde para só procurar o judiciário em casos efetivos, né, de erro. Não daquela... A gente até brinca que muitas vezes a gente se depara com pedidos absurdos, com nenhuma lógica, né? Então, vai ser feito um laudo pericial. O juiz, ele pede o auxílio de um médico, de um perito, que avalie o caso sem nenhum juízo de valor. Ele vai ver o caso mesmo, se se tratou disso, de erro médico ou não. E ali, nesse laudo pericial, ele vai esclarecer o juízo. Então, é importante que as partes também tenham os seus assistentes técnicos, né? Para poder tratar de igual. Quem trata de direito de saúde tem que entender dos termos médicos. Né? Não se está aqui comprando numa feira. Né?
Doutora Thaís, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar esses últimos 2 minutos que nós temos para a senhora fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre tudo o que a gente discutiu aqui hoje.
Certo. Então, o que eu quero deixar claro para os nossos ouvintes é que hoje as demandas na área da saúde estão em uma crescente absurda, porque nós nos comparamos muito aos Estados Unidos, né? E a gente está verificando que o judiciário está cada vez mais preparado para avaliar essas questões, né? Se efetivamente trata-se de erro médico ou não. A minha orientação para os profissionais de saúde é que eles busquem aquela relação médico-paciente de confiança, de afeto até, né? Um respeito, digamos assim, de antigamente, Porque uma conversa, muitas vezes, é muito melhor do que um litígio. Muitas vezes, 70% dos nossos casos, lá no escritório, nós defendemos o profissional da saúde, né? Nós defendemos os médicos, os hospitais, a gente verifica que aquela demanda poderia ter sido resolvida numa simples conversa, né? Uhum. Muitas vezes, quando aconteceu um evento adverso, que a família está tão fragilizada, o médico prestar aquela informação com cuidado, muitas vezes o médico também se desespera, né? Porque fala, meu Deus, é muito doído para o médico também perder um paciente, né? Então, que conversem, né? Eu sou muito adepta à conciliação, à conversa. Obviamente que quando não há culpa, eu não oriento a fazer acordo, isso não existe. Mas sim na prevenção do litígio, né? E é um médico que tem a sua documentação médica em dia, o prontuário guarde, né? O termo de consentimento informado, aí converse, faça o paciente assinar.
Doutora Thaisa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigada, ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.